Falando de Livros.
Fundador da Academia Brasileira de Letras, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Este foi Joaquim Maria Machado de Assis, ou simplesmente, mas não tão simplesmente assim, Machado de Assis. Considerado um dos maiores escritores brasileiros, ele foi autor de clássicos como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Para conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra desse grande autor, nós conversamos agora com o professor de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da UFMG, Marcos Rogério Cordeiro. Bom dia, professor Marcos Rogério.
Bom dia.
Bom dia, professor. Aqui é Luiz Fernando falando.
Bom dia, Luiz Fernando.
Professor, Machado de Assis sempre foi escritor?
O Machado trabalhou também na imprensa, né? Primeiro em serviços manuais e depois como revisor e por fim escrevendo crônicas. E também teve uma carreira regular. Como funcionário público. Foi funcionário do Império.
Alguns autores dizem que ele teve dificuldade em ser reconhecido, até mesmo chegou a sofrer preconceitos na época, pelo fato de ser mulato, gago e epilético. Isso é verdade?
Não, isso não se confirma. De fato, ele era gago, mulato e epilético. Mas
isso é verdade.
Não foi um motivo para nenhum tipo de barreira para a ascensão do Machado de Assis. Na verdade, desde muito cedo, desde a idade de 16, 17 anos, ele vinha contribuindo regularmente na imprensa carioca, fazendo crônicas, fazendo crítica de teatro primeiramente, depois crítica literária, e com isso ele foi angariando simpatias, antipatias também, mas de qualquer maneira um respeito no meio cultural fluminense da época.
Pois é, falando nessa questão aí do Machado de Assis também ter escrito críticas literárias, como é que foi isso? Como que os colegas escritores encaravam essas críticas?
Isso também é um pouco controverso. Ele recebeu elogios de escritores renomados da época, como Gonçalves de Magalhães, como Zé de Alencar, mas também angariou algumas inimizades. Ele era muito objetivo, né, na avaliação e às vezes duro. É uma crítica de alta qualidade, né, em termos de reflexão. Ele estava sempre muito preocupado com a qualidade da composição, com a maneira como essa obra se inseria no desenvolvimento da literatura brasileira. Então, era uma pessoa muito jovem, ele demonstra um certo empenho em fazer da literatura e do teatro, né? É bom lembrar isso, formas, né, de manifestações legítimas e consistentes, né, para pensar não só a vida cultural no país, mas a vida social também.
Agora, o Machado de Assis em si é uma espécie de unanimidade, né? As pessoas sempre o consideram como o grande escritor brasileiro. Por que que o senhor acha que... O que que leva a isso? A ele ser considerado o maior escritor da nossa literatura?
São muitos motivos. O apreço pelo Machado, ele de fato, ele é incontestável desde o final do século XIX. Mas os motivos para isso variam um pouco, né? Modificaram um pouco durante um tempo. Ele já foi visto como um escritor típico da literatura nacional, já foi muito elogiado por transcender essa nacionalidade e se mostrar um escritor de abrangência universal, né, por conta da sua formação, que era bastante consistente, bastante sólida e ampla, né? O Machado lia a filosofia, lia a história, lia a literatura praticamente do mundo inteiro, né? Os grandes escritores, os clássicos e modernos, era uma leitura regular do Machado de Assis. Mas também por conta de a maneira como ele encarou alguns tipos sociais, né, como a mulher, por exemplo. Tudo isso faz com que o Machado, de algum modo, vá se firmando como um escritor de uma visão ampla e bastante sólida, né? Bastante respeitável.
E quais são as características mais marcantes da escrita do Machado de Assis?
Bom, são muitas, né? Eu destacaria, primeiro, uma acurada sensibilidade de construção. Ele tinha uma noção bastante consistente a respeito do processo de elaboração literária. Uma outra marca é a reflexão. Quer dizer, o Machado não só construiu personagens reflexivos, mas todo o trabalho de composição dos romances, das crônicas, e até mesmo da crítica, também um pouco na poesia, enfim, no gênero que ele praticou, é sempre marcada por uma capacidade muito grande de reflexão, não só de uma reflexão a respeito de algo, por exemplo, a respeito do ser humano, a respeito das relações sociais, a respeito dos atores sociais, da política, da economia, mas também, e para alguns principalmente, eu acho que essas coisas na verdade não deveriam ser separadas, mas enfim, mas também pela capacidade de autorreflexão formal. Né? E isso é uma coisa que também desponta muito cedo no Machado de Assis. Desde o primeiro romance, né, a advertência do primeiro romance do Machado de Assis, que é a Ressurreição, já mostra a sua tentativa de intervenção na literatura, construindo uma obra pautada na análise, como ele dizia. Ele dizia que faltava no Brasil um romance de análise. E toda a obra do Machado de Assis é pautada por isso, pela autoanálise.
Eu li uma história muito divertida de que Woody Allen havia lido Memórias Próximas de Brás Cubas e tinha ficado fascinado. Ele ficou fascinado, falou, caramba, esse cara podia ter escrito esse livro hoje em dia, né? Achou genial e tudo. E como é que era? Dá para ver que ele tem um reconhecimento internacional, mas eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso, sobre a repercussão da obra dele fora do Brasil.
Sim, Machado, cada vez mais, ele é lido fora do Brasil. Nos Estados Unidos tem trabalhos, assim, em boa quantidade, de boa qualidade a respeito da obra do Machado de Assis. Mas também em outros países, inclusive na China, no Japão e na Rússia. Machado às vezes é comparado com Dostoiévski, por exemplo. Né? Ele tem algum veso, né? um traço moderno que também é comum ao escritor russo, ao Dostoiévski. Cada vez mais, como eu ia dizendo, ele vem sendo reconhecido. Talvez isso traga também uma armadilha, porque na tentativa de tornar o Machado de Assis internacional, o que lhe garante uma certa estatura, né, e nos enche também, né, nós brasileiros de orgulho, em contrapartida, pode vir também um veio de análise que vá rasurando, que vá apagando ou colocando em segundo plano o viés nacional, que é muito forte e que eu acho que é a grande contribuição do Machado para a literatura internacional. Não é exatamente porque ele se assemelha a Shakespeare ou a Goethe, mas porque, não é porque ele escreve de maneira parecida, não é porque ele cita, mas porque ele faz, a partir de matéria nacional, uma obra de qualidade tão notável quanto esses escritores.
Agora são 9 horas e 27 minutos e você está ouvindo o programa Universo Literário. Nós estamos conversando ao vivo sobre a obra de Machado de Assis com o professor de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da UFMG, Marcos Rogério Cordeiro. Professor Marcos Rogério, já que você falou aí nessa questão da nacionalidade, o Machado de Assis ele chegou a receber críticas por não ser considerado nacionalista por alguns atores. Por que que veio isso? E como você já afirmou que a literatura dele pode ser considerada nacionalista, mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais.
Não é exatamente uma literatura nacionalista. Na verdade, ele era bastante reticente com esses entusiasmos que eram comuns na época. mas ele, o veio nacional é muito importante e muito forte na obra dele. E é construído de maneira a ser incorporada, né, a fatura da obra. Então, o que você não vê cor local no Machado de Assis. É muito raro você encontrar menção aos passarinhos, né, aos trópicos. Isso não é próprio dele. E ele criticava isso. Ele dizia que a literatura nacional, ela não pode se pautar apenas por isso. É, insistindo um pouco mais, ele via que no romance de análise é que estava o veio forte do romance moderno. E para compatibilizar, né, essa visão sutil, refinada, né, bastante meditada a respeito das relações locais, o que nos caracteriza, com esse avanço da forma literária, ele foi internalizando as marcas nacionais. Então, se você não vê colocal, você vê relações constituídas que você não encontra em outro lugar. E o Machado soube captar isso muito bem. Ele dizia que era uma espécie de realismo íntimo, né? De nacionalismo íntimo. Era assim que ele via a questão da nacionalidade.
Professor, agora vamos falar de Dom Casmurro, que é inevitável, né? Que é um dos maiores clássicos do Machado de Assis e um dos mais lembrados também pelo público de um modo geral, até por causa da famosa questão, né? Se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Teve até uma adaptação para a TV Globo em que o nome da série era Capitu. O que o senhor acha desse tipo de leitura da obra?
Esse romance, ele se você pegar a trajetória da fortuna crítica, os estudos que já foram feitos a respeito de Dom Casmurro, você vai ver uma variedade muito grande de perspectiva. Você tem desde da condenação taxativa da figura da Capitu, estendendo inclusive a figura da mulher, muitas vezes retomando inclusive a história bíblica de Adão e Eva, né, como a mulher como portadora da maledicência, né, do pecado, do desvio. E você tem também uma versão, quer dizer, aos poucos, essa visão, ela foi sendo superada, né, em favor de, acho que acompanhando, inclusive, as mudanças sociais do país. Então, a certa altura, né, só para dar um exemplo, você tem um estudo que chama O Enigma de Capitu. Quando na verdade o grande enigma, na verdade, é o Bentinho, que é o narrador do romance. É ali que está o X da questão. Coube, inclusive, retomando até a pergunta anterior, coube a uma pesquisadora norte-americana chamada Helen Caldwell, coube a ela problematizar pela primeira vez não a postura da Capitu, mas a postura do narrador, do Bentinho. E aí ela fez descobertas bastante interessantes, dizendo que todo o complexo de relações que estavam estabelecidas no romance não tinha a Capitu exatamente como ponto de partida, né? O problema nascia da constituição sentimental, afetiva e até psicológica do Bentinho. Agora, é interessante você observar o seguinte: se é tão patente assim, né, se é tão claro você desconfiar desse narrador, como mostrou Helen Caldwell, por que então a crítica demorou tanto a enxergar, né, que o problema não deveria ser Capitu? Quer dizer, de algum modo parece que a crítica acompanha um pouco a visão geral da sociedade, enfim, e mesmo de todo um sistema de pensamento ocidental mais complexo, mais amplo, de que em última instância a mulher, de algum modo, ela é portadora ela carrega o estigma, né, da traição, da maledicência. E agora, ao mesmo tempo, o Bentinho ficou blindado nessa situação. E é importante observar o seguinte: Bentinho é um típico representante da classe dominante brasileira. Então, o Bentinho, ele é um advogado bem colocado na sociedade, ele é rico, ele vem de uma família católica respeitável. Então, parece que a princípio, ninguém desconfia de uma figura como essa. A Capitu, por sua vez, é uma moça pobre, né? Ela é vizinha da família do Bentinho, a família dela é vizinha da família do Bentinho, mas ela é de uma condição social bastante inferior e ascende socialmente através do casamento. Então, de algum modo, eu acho que a crítica, ela incorporou a ideia de que tem uma maldade por trás, né? Tem um interesse por trás, não tem sinceridade, quando na verdade é na classe dominante que essa sinceridade não se efetiva. É na classe dominante que a maledicência, né, que os vícios se instalam, mas de algum modo ela está um pouco blindada para que se veja isso claramente.
Agora, professor, outra questão também que é bastante discutida na obra do Machado de Assis. Na escola, geralmente, a gente aprende que o romance de Machado de Assis pode ser dividido em duas fases. Por que disso? Teve algum marco na vida do autor para que houvesse essa mudança na escrita?
Eu acho que aí é mais uma questão mais de metodologia de estudo da literatura. O estudo da literatura se pauta muito numa noção historiográfica típica do século XIX, né, que vê a história da literatura de uma maneira evolutiva, encadeada, né, e num processo constante de superação. Então, a gente tende a ver o movimento da literatura como um movimento de escolas. Eu não estou dizendo que isso não é válido, não. O que estou dizendo é que, exagerando demais esse método, nós caímos em ciladas assim, difíceis, inclusive, de poder perceber as limitações que ela nos impõe. Então, observando atendendo essa demanda metodológica, nós temos o final do romantismo, da escola romântica, do movimento romântico, em 1880, e a partir daí o início da escola realista. A obra do Machado de Assis, especialmente o romance, ela se divide exatamente, ele começa a escrever romance em 1872. Na década de 70, ou seja, sob o domínio da chamada escola romântica, vamos dizer assim, ele produz 4 bons livros. Não são os grandes, os geniais livros do Machado, mas são 4 bons livros que a gente pode dizer, inclusive, que são superiores à maioria dos romances publicados na época. Então, esses 4 romances, eles são classificados normalmente, de maneira tradicional, como romances românticos. O que vem depois daí, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, seriam então romances realistas. Na verdade, o Machado, ele desconfiava muito, ele não aceitava esses ditames de escola. Nós podemos dizer que ele, na verdade, nunca foi romântico e nunca foi realista, embora ele fizesse uso de alguns procedimentos, né, das formas do romantismo e de alguns procedimentos e formas do realismo.
Professor, agora, para a gente encerrar, na sua opinião pessoal, que tipo de texto do autor o senhor gosta mais? Dos contos, das crônicas, dos romances, da poesia, peça de teatro, e por quê?
Olha, eu tenho preferência pelos romances, porque na minha opinião, isso é passível de controvérsia, mas enfim, na minha opinião, os romances são mais complexos, né? A fatura do romance exige que se manuseie um material muito mais vasto, e compor aquilo exige do escritor um talento incomum. Mas os contos do Machado de Assis são contos. Machado é o grande nome do conto no século XIX. E é modelo para o conto, inclusive, no século XX. A crítica machadiana, que eu venho estudando recentemente com mais atenção, ela apresenta uma qualidade de escrita, uma qualidade de análise realmente impressionante. Dá a impressão que, às vezes, o Machado, ele realmente está um pouco destacado, né, com relação aos seus contemporâneos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu prefiro os romances por conta disso, mas os romances, de algum modo, eles são retroalimentados pela concepção que o Machado desenvolve na crítica, pela concepção que ele desenvolve, pelas formas, pelos recursos, procedimentos que ele desenvolve na crônica e também no teatro. Então, de algum modo, o romance é o ponto de chegada de uma acumulação artística, de uma noção estética ampla, que ele vai desenvolvendo com o tempo.
Professor Marcos Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário. Acho que essa entrevista foi bem esclarecedora para várias questões que envolvem o autor Machado de Assis. Muito obrigada aqui pela sua participação.
De quê? O prazer foi todo meu.
Com certeza, e como a Machado de Assis é um assunto que rende bastante, é muito interessante, sinta-se à vontade para voltar para conversar com a gente aqui, tá bom?
Será um prazer.
Bom dia, professor.
Bom dia.
Nós acabamos de conversar com o professor de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da UFMG, Marcos Rogério Cordeiro. A obra completa de Machado de Assis está disponível em domíniopublico.gov.br. E para quem quiser saber mais sobre a obra do autor, o professor Marcos Rogério indicou a leitura de 3 livros do crítico literário Robert Schwass: Um Mestre na Periferia do Capitalismo e Ao Vencedor as Batatas, pela Editora 34, e Duas Meninas, pela Companhia das Letras.
Falando de livros.